Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Salve, salve, nação Faithful. Estamos começando o nosso episódio 45, o pós-draft, que a gente demorou um pouquinho para sair, mas saiu, né? É isso que importa. Essa voz estranha que o pessoal pode estar pensando, pô, cadê o Ricardo? O Ricardo ficou fora, não pôde fazer o episódio como host conosco, então eu vou assumir essa grandíssima responsabilidade de trazer os nossos jogadores, né, dessa draft de 2022, que para mim foi uma classe, foi um draft ok, não fez tanta bobagem, mas também não fez nada acima da média, então acho que ficou de bom tamanho, pensando em jogadores de profundidade de elenco e algumas necessidades e apostas, né, que a gente vai ver como que vai se desenrolar entre nos camps e na temporada regular. Hoje está comigo aqui o grandíssimo Nicolas, meu amigo Nick.
É isso
pra
aí.
Pra gente falar aí, um cara que também gosta muito de college football. Dá suas boas-vindas aí, Nick, seu recado inicial.
É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos, né? Que é o horário que a gente está gravando agora, 11:50 da tarde. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual horário que você esteja ouvindo, né? É, vamos aí dar uma pincelada, assim, bem por cima das nossas escolhas no draft, tentar pontuar o que a gente achou de cada escolha, de cada jogador, trazer o que a gente sabe, né? Lembrando, a gente não é especialista, a gente não é lá os maiores entendedores, mas a gente vai falar o que a gente sabe, né? Dar as nossas opiniões, né? Tentar informar vocês da melhor forma, falar o que a gente acha e achou, né? Queremos aqui agradecer aos nossos ouvintes, porque chegamos à marca de 200 reproduções no episódio anterior, no episódio 44, né? Então a gente fica muito feliz que vocês estão acompanhando a gente, estão dando esse suporte pra gente, continuam nos ouvindo aí. Isso aí é muito bom, né? Que as nossas falas, as nossas opiniões estejam chegando aí nos torcedores, todo mundo tá ouvindo aí, espero que estejam gostando, e vamos aí começar falar o que a gente achou desse draft aí, e vamos que vamos.
É isso, a gente, como eu falei lá na live do Sandro, né, do Velho Garimpeiro, A gente é a voz da arquibancada. Os especialistas eram o Alan e o Felipe Vieira. Eu era a voz da arquibancada, então a ideia é essa, trazer a informação de uma forma mais fácil de entendimento e para a galera se divertir, que essa é a intenção. Bom, sem mais demora, né? Vamos lá dissecar as picks, os jogadores. Eu tô. Meu senso clubista tá bem alto, cara. Não vou negar. Eu acho que são bons complementos aí para a profundidade de elenco, vai ser bem legal ver como que eles vão se desenvolver. Bom, iniciando, né, a gente não teve pique de primeira rodada, todos sabem, não teremos nesse ano, não teremos ano que vem, pela troca do Trey Lance, então nosso primeiro pique foi na 61. Na pique 61 escolhemos o que a gente já esperava, né, a gente cantou essa bola no episódio anterior, que viria um DL, olha só, que surpresa, não?
Exatamente. Rapaz... Quem viu o mock sabe qual a posição que a gente colocou, né?
Olha aí.
Então já era algo surpresa, bem esperado.
Surpresa zero eles trazerem um defensive, mas no racional, né, imaginando o que o time, tentando emular o que o time está pensando para essa temporada, é uma pick que faz sentido, né? Na pick 61 escolhemos de USC Drake Jackson. Um cara que foi bastante badalado aí quando saiu do high school. Sim. Teve um ano de freshman muito bom. Vou trazer alguns números aqui, ó. De 28 jogos, né? Ele startou 26. Então é um jogador que teve a média alta de jogos, não, sofreu, não teve problemas com lesões. É, os números totais, 103 tackles, incluindo 25 tackles for loss, 12 sacks e meios, 4 passes desviados, 2 interceptações, 1 fumble recuperado e 1 fumble forçado.
57 aí, tackles totais, né? Tackles solos, na verdade. E 46 tackles como assistências de tackle, né?
Mas diz aí, qual que foi a sua primeira impressão? O que, que você acha que vai... Como que ele vai se encaixar no esquema e como que vai ser o futuro dele no time?
Cara, assim, a minha opinião, gostei da pick, né? Não vou negar, achei muito interessante. Eu confesso que eu tava esperando o Nick Boniro como no meu mock, né, que eu coloquei. Eu esperava o Nick Boniro, que veio a sair mais tarde pros Broncos. Mas eu gostei da pick do Drake Jackson. Cara, eu dei uma assistida assim bem razoável em alguns vídeos dele, e pelo que eu pude perceber, é um cara assim que não é tão rápido. Ele tem um bom trabalho de mãos, né, ali para poder se desvencilhar do marcador. Ele consegue enxergar bem o decorrer da jogada após snap. Eu acho que uma coisa que eu percebi é que o plantar de pés dele no chão, às vezes, é um pouco fraco, porque o marcador consegue dar uma movimentada nele, consegue fazer com que ele perca o equilíbrio. Acho que ele consegue melhorar isso, né? Mas, para mim, eu vou dar uma nota A para essa escolha. Eu gostei bastante da escolha. É um jogador que, cara, pelo tamanho dele, acho que para a posição é muito boa. Ele parece ser um jogador bem forte mesmo, e que vai atrás mesmo do QB, vai atrás do running back, e é uma boa escolha para jogar na posição oposta do lado oposto do Nick Bosa. Por mais que eu ache, né, que ele não vai ser titular de cara já nesse ano, por enquanto, né, porque tendo em vista que a gente ainda tem uma grande rotação alta na posição de DE do lado oposto do Nick Bosa, por enquanto não vejo ele ainda chegando para ser já titular definitivo, mas quem sabe ali no seu segundo ano ele possa cravar a vaga e decorrendo, né, ao decorrer da sua evolução na liga e no time, ter um Nick Bosa de uma ponta e Drake Jackson na outra. Cara, é um fit perfeito para a nossa defesa, e como eu falei, não tenho o que reclamar. Eu achei uma boa escolha, gostei bastante, e cara, eu tô muito ansioso já pra ver as notícias dele em training camp, né, naqueles rookie camp. Eu quero já ver esse cara em ação, mano.
Lembrando que o training camp inicia dia 13 e dia 15, né? Esse mês agora, maio, semana que vem, começa o rookie mini camp. Sobre o Drake Jackson, eu não tinha passado as medidas dele. Ele, no site da ESPN não tem um consenso. Ele mediu 6'3 e no site da ESPN aparece como 6'4. 250 libras. O que acontece? Que nem eu tinha dito lá no início. Ele, o ano de freshman, ele saiu do high school com uma bastante badalada. Ele é da Califórnia, né? Sim. E saiu bastante badalado, tal. Fez um ano de freshman muito bom. E já era apontado como um prospecto que sairia muito alto. Alguns lá naquele tempo já diziam um possível pick de primeira rodada.
O que acontece? Sim, acho que ele jogou de titular, que ele tem 11 jogos no ano de freshman dele.
Sim, só que o que aconteceu? Ao que parece, né, que ele baixou um pouco o peso dele a pedido da comissão técnica de USC, que teve mudanças também, e isso acabou atrapalhando o desenvolvimento dele. 2021, que era um ano que se esperava que ele teria um boom, não aconteceu, né? Então, essa baixa de peso dele, ele alinhava muito em pé, né? Ele tinha muitas vezes que ele alinhava em pé em vez de com as mãos no chão, e talvez essa perda de peso tenha prejudicado um pouco ele nesse quesito que você disse, de ele ficar preso ali entre os tackles, né? Ele não conseguir desenvolver os movimentos de pass rush, mas ele é um pass rush decente. Ele se auto-intitula caçador de quarterbacks, E acho que ele vai precisar, ele vai entrar na rotação, ele não vai ser titular, ao meu ver, ele vai precisar de um tempo para se figurar. Quando ele foi pesar, medir no Pro Day, ele já estava medindo um pouquinho mais pesado, então acho que ele vai ter esse desenvolvimento dele. Ele é um cara, tem uns vídeos dele, né, ele dando uns mortais lá e tal, ele é um cara bem atlético.
Bem atlético, isso.
Então ele vai estar, ele teve uma média, uma nota 8.6 de res, né, não é... O que baixou um pouco o resto dele foi as medidas, né, as medições de peso e altura, não, mas peso, tem uma altura ideal. Então é isso, vai chegar, vai entrar na rotação ali, vai aprender e futuramente a gente vai ver qual que vai ser o desenvolvimento dele. Acho que do Drake Jackson não tem muito mais o que possamos dizer, cara, é esperar o melhor, né?
É até isso. Porque ele não era, ele até então não era um prospecto cotado para a primeira rodada, acredito eu. Não,
o range
não
teve dele também... era final de segunda para terceira rodada.
Isso, mas exatamente. Isso não é, ele também não teve. Também.
Tem alguns big boards que ele saía mais alto. Tinha big board que saía ele na 40, na 43.
Uhum.
O Steph do 49ers ali disse que ficou nas entrevistas, né, pós-draft, disse que ficou bem contente por ele ter. Foi caindo e estava ali disponível para eles. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora vem a polêmica, né? Olha só, já cedo. A pick que desagradou muita gente, né? Inclusive você, Nicolas, torcedor de LSU.
Exatamente.
Você vai ter mais propriedade para falar do nosso queridíssimo Tyrone Davis Price. Né?
Cara,
Tyrone Davis Price, que deixa eu puxar a build dele aqui. Ele tem um 6'1, ele é alto, né? Ele é bem alto. 6'1 para um running back é uma altura bem alta. 223
ele
libras.
Ele é bem parrudinho, bem parrudinho.
Parrudo. Ele que em 2021 teve a sua melhor temporada, né? Ele foi.
Foi.
2021.
Que ele era o running back 1 lá LSU no ano passado.
Ele teve um número alto aí de jardas, eu vou deixar com você os stats. Traga pra gente aí o que você achou da pick, qual que é o encaixe, o que você acha que a diretoria pensou quando o escolheu. Manda bala.
Cara, eu odiei a pick. Ser bem sincero, eu detestei essa pick. Principalmente por pegar o running back alto. Né, fora do range ali do que, na verdade, ele deveria ser escolhido, na minha opinião. Eu não entendi o porquê a escolha do Davis Price. Tá? A gente tinha outros running backs muito melhores que ele disponíveis.
Deu uma rateada seu áudio, Nicolas. Repete.
Opa, o iniciozinho. Vamos lá. Eu não gostei da escolha, eu detestei, porque foi uma escolha alta de running back para um running back que estava fora do range que deveria ser escolhido. Não sei se deu para entender. Cara,
sim.
Se fosse para escolher um running back, que escolhesse pelo menos um outro que era bem melhor que ele e a gente tinha disponível. Exemplo, Isaiah Spiller, de Texas A&M. Para mim, cara, eu gosto do Isaiah Spiller. Eu preferia muito mais ele do que o Tyrone Davis Price. Achei que o Davis Price saiu muito alto até. E assim... na carreira do college dele, ele teve 1.929 jardas, ele teve 6 touchdowns em 2019, 3 em 2020 e 6 em 2021. Tá? Jogou 14 jogos em 2019, 9 em 2020, 12 em 2021. Teve em jardas corridas 1.003 jardas no ano passado. Calma, me confundi aqui. Ele teve 1.740 jardas totais na carreira do college. Tá? Ele, como a gente estava falando, ele teve um...
E 15 touchdowns, é isso aí.
Isso, ele 1.740 touchdowns totais. E ele teve um boom de jardas no ano passado, ele teve 1.003, porque ele era o running back 1, isso era fato. E pelo que eu assistia lá dos jogos de LSU, a gente estava com a gente tinha um ataque... muito ruim, um quarterback muito ruim, o jogo aéreo não funcionava a maioria das vezes, então tinha que apelar pela corrida, que pelo menos a gente tinha um corpo de running backs até que aceitável, né? Mas assim, a fins de comparação, tá? Eu tô com os stats do Isaiah Spiller, Ele teve 10 TDs em 2019, 9 TDs em 2020 e 6 TDs em 2021. Ele teve 946 jardas em 2019, 1.036 jardas em 2020, 1.100 jardas, 1.011 jardas em 2021. Tá? Então, assim, a corrida mais... Tem aqui, acredito que seja a corrida mais longa dele, então 85 foi a corrida mais longa em 2019, 57 em 2020, 67 em 2021. Né? Ali ele mais ou menos conseguia 5.5, 5.6 jardas por tentativa de cada corrida, né? Era um cara que também era bem acionado, porque era um bom running back, um bom jogador, e cara, eu confesso que eu não entendi a escolha do Davis Price. Nada contra uma escolha de running back, mas assim, o Davis Price pra mim, o meu parâmetro do Davis Price é, ele é lento, ele consegue até ser forte, mas ele é lento, ele não consegue enxergar muitos gaps, tá? Então eu acho que ele tem muita coisa a melhorar, muita coisa a desenvolver, porque ele é bem fraco para a posição de running back, ele é bem fraquinho mesmo, e eu não sei o que os 49ers acharam de interessante nesse cara para poder draftar ele. E eu detestei a pick. Tanto que eu tava vendo aqui, né, no site do 49ers na NBC Sports, o grade, né, que é a nota dessa escolha.
A nota foi D. Baixa dela.
Exatamente. Nota uma nota D. Então, assim, eu vi muita gente também falando que não entendeu o porquê dessa escolha. Então, assim, quando se tem ainda mais running backs bem melhores, bem mais cotados do que o Davis Price, então... Eu não tenho muito o que falar de coisa boa do Davis Price, porque eu só passei raiva com ele no ano passado. Esse cara me fez passar muita raiva mesmo, ser muito ruim. E é isso, senão eu já vou começar a ficar bravo aqui, já vou pistolar. No fim das contas,
momento
não gostei.
Momento neto.
Não gostei.
Momento
não gostei.
Neto.
Não gostei. Não
cara,
gostei.
Vamos lá. Primeiro motivo, não é surpresa o running back ter saído aqui. Mesmo com o Trey Sermon no passado. Quando saiu a pick, primeiro eu tava falando, até a gente comentou lá, eu tava falando que meu primeiro rage foi, não rage, né, primeira coisa que me decepcionou, essa é a palavra, ótimo, Nick Cross tava disponível, e running back não era a posição das mais necessitadas, certo?
Running back era o que Nick a Cross gente estava precisando, acreditou.
Nick Cross saiu pro Colts quatro picks depois, né. Uhum. Acho que o Nick Cross teria um impacto maior do que o nosso queridíssimo Tyrone Davis Price. Ele teve ano passado, 21, aquele jogo contra a Flórida, né? Que ele bateu o recorde da Universidade de LSU. 287 jardas, 3 touchdowns em 36 snaps, 36 toques na bola.
Eu assisti esse jogo, tá? E assim, Flórida também não tava dos melhores times, tá? A Flórida tava muito ruim, a defesa tava aceitando muita corrida, tava aceitando muita jogada. Teve
mas
muita
ainda,
interceptação.
Mas ainda é sec, né? Mas ainda é sec, né? Uma das mais...
Das mais competitivas.
Qualquer time que joga ali na Power 5, a sec é melhores. Mas, enfim.
A divisão ali que tem Alabama, que tem Arkansas, LSU, Flórida, Tennessee,
aí,
e entre outras.
Exato. Aí qual que foi o racional? O Alan trouxe isso na live também. O que o time possa ter pensado? Né? O que eu achei? Eu pensei, pô, vai trazer um running back, eu não sabia quem era. Vai trazer um running back, então que fosse um cara com características semelhantes ao Mostert, de um cara de explosão, que corre fora dos tackles e que tem as big plays, né? As big plays de 30, 40 jardas.
Exato.
Tinha outros jogadores.
Viu bastante do Mostert em 2020, né?
É.
2020 por ali.
E, inclusive, teve outros jogadores que visitaram lá, né? Tem um número máximo de jogadores que podem visitar o clube, são 30 no total.
Uhum.
Um deles era o Ty Chandler. Um deles era o Ty Chandler, é um cara
Gosto.
Que tinha essas características.
Gosto.
De explosão, de velocidade final. Só que pelo menos nas métricas do pessoal que faz o scout e que faz as métricas de... Como que fala, gente? o Statics, né? A parte de estatística, que o Tyrese Price não é tão lento assim. Mas o que eles imaginavam, talvez o clube imagina, o time imagina, né? Com essa pique é de... O 49ers teve muitos problemas em 2021 com conversão de jardas curtas.
Sim.
Terceira para um, terceira para dois. E aí, quando não conseguia, o time ia lá e tentava... não arriscava a quarta descida. Quando arriscava a quarta descida, dava cagada. E também da habilidade... ele teria uma certa habilidade, uma sustentação de fazer a proteção a passe. Né? Isso é uma habilidade um pouco subestimada. Tem times que não se importam com isso. Mas é algo relevante, se você for parar a pensar, se esse for racional. Não sabemos se é isso que eles estão imaginando. O Niners não tem um tipo de running back com essas características. Um cara forte, alto, quebrador de tackle. Você pega os
sim, ele é um quebra, ele é bom em quebrar tackles, porque ele tem a força, ele tem o biotipo, né? Então nisso ele consegue fazer até que bem.
Muita corrida por dentro, né? Os inside zone, e ele ia lá e quebrava esse tackle, às vezes até quebrava o tackle, conseguia ali mais duas jardas e essas características é bem subestimada, né, cara? Essas conversões de jardas curtas. E 2021 o 49ers sofreu bastante com isso. Mas também não me agradou, né? Por esses motivos que eu falei. Vamos ver como que ele vai se encaixar no esquema. Talvez o Trey Sermon, eles já abandonaram o barco.
Tem essa questão também. Eu vi muita gente fala, comparando, né, a escolha do Trey Sermon. Porque a gente, naquele draft, a gente subiu para poder pegar o Trey Sermon. E foi uma escolha alta também.
Talvez era pensando com essas características. Mas não.
Possivelmente também pensando com essas características. E o Trey Sermon foi mais usado em terceiras descidas. E
se machucou. Aí vem também aquela questão de que o roster, né, o depth chart de running backs 49ers, como a gente usa muito jogo corrido, tem que ter mais talento, porque jogadores se machucam, saem. O Jamichael Hasty voltou mais ou menos, tá ligado? Não foi tão bem.
Enfim, Jeff Wills também ficou disponível depois de um Jeff tempo.
Então as coisas... o Fernandes tinha problemas, né, com esse corpo de running backs, muitas lesões, que já é de lei.
E até mesmo o Elijah Mitchell, mesmo sendo titular.
Mas é porque ele tem um corpo mais franzino mesmo, né? Então,
sim. Foi até reportado agora problemas. Antes do draft, que ele estava planejando ganhar um pouco mais de corpo, né? Massa corporal, ganhar um pouco mais de força.
E é isso, é um cara que não tem histórico de lesão grave, não tem. Jogou a maioria dos jogos, então vamos ver, né? Vamos esperar o modo clubista ativo, a gente espera que ele consiga pelo menos fazer o roster de 53, né? Mas acho que vai fazer. Até porque foi uma pique relativamente alta.
Apesar também eu acho alta, que também, né? Vai ser mais um ali pra entrar
em rotação. Era uma pique compensatória, né? De terceira rodada e tal. Que nem eu falei, eu preferiria o Nick Cross nessa posição. Que nem eu falei, a gente tava falando de não achar que o draft do 49ers foi... na minha concepção, não foi ruim, mas não foi bom. Se o Nick Cross caísse nessa pique, teria sido bom. Seria um bom pique, um bom draft. Você fala, porra... Foi um bom draft. Esse, gostei, foi legal.
Sim, muita gente também tava esperando que fosse isso aí, o Nick Cross. Né?
Essa,
a galera falou, ó, Nick Cross tá sobrando.
A gente ficou ansioso no grupo, né, e não aconteceu. Mas é isso, bora partir pra próxima. Acho que a gente já conseguiu dissecar bem em questão dele, você já deu a sua pistolada que você falou que queria fazer.
No momento neto.
Momento neto. Bom, na próxima pick, 49ers foi de Danny Gray, né, cara? Que, assim, nas conversas, pick 105, finalzinho da terceira rodada, era uma pick bem cantada, né? Bem cantada, tava com cheirinho desse wide receiver rápido. Ele não é tão rápido, mas um cara que ataca na vertical, verticalidade. O Danny Gray de SMU. Né? Saiu ele e o Grant Calcaterra. Eu sei dos dois porque o Grant Calcaterra é um nome legal e eu queria ele no 49ers só pelo nome. E eu sei que os dois são de SMU.
O Grant Calcaterra seria muito bom nesse time.
Ia ser bacana. Mas enfim, Ele é um cara de 6'2", né? Ele é de Dallas, a família, inclusive isso. A família dele é torcedora do Cowboys, né? A gente viu lá um... Enfim. É 199 libras. É um cara que registrou aí o ano dele. Ele saiu já como... acho que ele jogou o Senior Bowl, eu não tenho certeza, mas acho que sim.
Acho que jogou o Senior Bowl, sim.
Mas apareceu pouco, né? Não tenho certeza. Traz aí os stats, o que você achou da pick e como você acha que vai ser o encaixe dele no time.
Vamos lá, tem stats aqui de 2 anos só, 2020 e 2021, né? 6 TDs em 2020, 9 em 2021, jogou 8 jogos em 2020, 10 em 2021, teve 33 recepções em 2020, 49 recepções em 2021, teve 448 jardas em 2020 e 803 jardas em 2021, dando um total de 1.251 jardas, né? Vamos lá, TDs recebidos, ele teve 4 TDs recebidos em 2020 e 9 TDs recebidos em 2021. Tô me confundindo aqui porque eu tô olhando a coluna de scrimmage, mas não é essa caceta. Agora tá certo. Então ele teve um total de 13 TDs em 2 anos de college. E, cara, assim, ao meu parecer, ele foi um jogador bem acionado em SMU, né? Ainda mais
ele
no ano passado.
E ele foi pro Senior Bowl, sim, tá? Acabei de confirmar aqui, vi no site da SMU. Ele jogou o Senior Bowl.
Maravilha. Ele foi um cara bem acionado em SMU, né, jogando 10 jogos, tendo um alto número de recepções, né, ele teve um total de 82 recepções nesses 2 anos de college, um alto número de jardas, né, na direção dele, ali mais ou menos 16.4 jardas por tentativa no ano passado, né, e... Cara, me parece ser um bom wide receiver para ser um receiver ali 2, um receiver 3, talvez, né? Ele não tem ainda as características de recebedor 1 de time. Muita gente também estava falando lá no grupo, ele é um wide receiver um pouco devagar, ele tem a quebra ali, ele não tem aquela
explosão. O release dele é a saída dele.
Isso, é um
mas
pouco
ele tem uma lento, boa velocidade final. Mas ele tem uma boa quebra, velocidade
é,
final.
Ele consegue pegar uma boa velocidade ao decorrer da rota, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Mas se ele tivesse talvez a explosão inicial ali daquele release, acho que seria melhor ainda. Seria um bom complemento, né? Eu gostei da pick também, achei uma escolha de receiver ali num bom parâmetro do draft ali no round 3, né, que foi a pick 105. Eu tava vendo alguns vídeos dele, ele é um receiver até que alto, né, ele tem uma boa envergadura, me lembrou um pouco o Jennings, né, e eu acho que ele pode fazer futuramente, ou talvez até já nesse ano, um esquema ali de rotação para receiver 3, receiver 4, aproveitar a altura dele, né, em passes ali em situação de red zone. Pode ser uma boa arma pro Trey Lance, talvez a longo prazo, né, não de imediato. E eu espero ver ele sendo mais ou menos um receiver 3 mesmo. Eu até comentei, né, o que eu achei, né, o que eu penso, que é assim, o Janis, ele renovou por mais um ano, então ele vai jogar mais esse ano nos 49ers, mas no ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, caso ele venha sair, acredito que o próprio Danny Gray pode ser um bom substituto ali para o wide receiver 3. Eu acho que vai ser um bom complemento no ataque. E gosto muito da escolha, gosto muito ali da opção... Da opção não, do match Trey Lance e Danny Gray. Ele é um cara que, por ser um pouco mais alto, pode usar bastante o corpo, né, na proteção na hora de receber os passes, talvez ganhar um pouco mais de jardas pós-recepção. Então eu gostei da escolha, achei interessante, pegou ali num bom range do draft, teve nota B pelo site da NBC Sports Bay Area. Então, cara, me agradou bastante e eu quero ver como que vai ser também o desenvolver dele.
Como característica, como surpresa também de zero pessoas, o Danny Gray é muito bom em jardas após a recepção. Em campo aberto, sim, ele é muito bom em jardas após a recepção. E ele tinha uma média alta de jardas, quase 10 jardas por catch. Isso é, uma primeira descida. Isso é bastante coisa. Como falou, ele às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade no release, né, o primeiro passo dele. Porém, ele consegue desenvolver uma rota, boa velocidade no final da rota. Ele pode ser usado como arma vertical, né, mais uma arma vertical. Aquela situação que a gente esperava do Ayuk, que ainda não se concretizou, talvez por característica, né, do uhum. time, de como joga. O Kiro é o nosso mais talentoso no fundo do campo, porém, até um stat que o Luiz Felipe estava falando com a gente outro dia, toda vez que o Kiro aprofundava em rotas verticais, né, rota mais pro fundo do campo, ele era dobrado.
Sim. Então,
aí mais difícil ainda. É um bom valor, ele é um cara, é uma pick que tava muito, assim, meio que cantada, ele teve mais de uma entrevista lá, ele foi um dos jogadores também que esteve em Santa Clara, um dos 30, ele foi um jogador muito elogiado pelos técnicos, pelos scouts, então era algo que já era meio que esperado. Aquele último mock draft, né, a gente colocou ele na pick 105, cagadaça acertar até aonde ele sairia, foi, mas aí que a gente achou que era um bom range ali,
uhum.
E ele é um cara interessante.
Tava no parâmetro, né?
Tava. Ele não tem nojinho também de bloqueio, tá? Ele curte essa parada de bloquear, então uhum. vai ser um cara, o fit dele é muito bom pro time. Agora vai depender dele a questão de desenvolvimento e como as coisas vão se desenrolar. Vai ser um bom jogador aí para roster, com certeza. Bom, vamos para o próximo, né? Você me disse aqui em off que você... Não, então a gente pode até passar um pouquinho mais rápido, que você não tem tanta profundidade nas questões dos OLs. Eu vou passar
exatamente.
Aqui sobre os dois jogadores.
Não tenho muito conhecimento sobre a posição, então
minha opinião sobre a questão
prefiro não opinar para não falar besteira.
E porque faz sentido. Prefiro não opinar, que nem Glória Pires.
Mas,
né?
Ali no round 4, na pick 134, foi o Spencer Burford.
Spencer Burford. De... Como que é o nome? University of Texas in San Antonio. At San Antonio, né? Spencer Burford é um cara bem alto. Ele jogou como right... Ele alinhou como right tackle, como left tackle. Ele alinhou em várias posições na linha. Tem um cara aí que tem até na universidade, alguns recordes. A universidade, o tempo que ele jogou em 6 mil, mais de 6 mil passes aéreos, eu tô contando o ataque, tá? Não, ele não lança a bola, obviamente, não vai ter 6 mil jardas aéreas. Mas o que mais importa é que ele cedeu, segundo o Pro Football Focus, ele cedeu 2 sacks e um quarterback hit em 420 recuos de passe. É muita coisa, cara. 420 uhum. snaps.
Número muito alto.
Para recuos de passe. University of Texas em San Antonio não é uma universidade grande, né? Não é das mais conceituadas, mas é um fit aí. Acho que o 49ers começou aqui. Não dá para dizer que o 49ers não atacou a necessidade. Poderia ser mais alto? Poderia, mas no conceito dele, é um cara que encaixa nesse sistema de run block, né? Um cara rápido, atlético, ele é 6'5", é um cara 6'5", bem alto, para tackle não é tão alto, talvez não funcione tão bem, 295 libras. É um cara que desempenha bem no run block, né? Nesse sistema de wide zone. O 49ers trouxe mais um jogador, pelo menos isso me agrada, a ideia de você trazer jogadores que façam sentido com o que você joga, obviamente. Por isso que talvez o Tarion não foi um cara que a gente ficou tão agradável por esse sentido. Ele não fazia tão sentido na questão de característica, não de pique. Talvez ele possa vir e ele vai vir estourar, arregaçar, porque ele é assim que funciona. A gente sempre queima a língua.
E completamente também calar minha boca futuramente. Né,
com certeza, porque você
falou elogiar que, ele, falar que o 49ers mandou muito
vai,
bem.
Vai, vai falar. O Spencer Burford é um cara que provavelmente vai vir para ser movido para guard. Na posição de guard, ele vai ter uma boa envergadura, um bom stats para jogar de guard. O Fernandes vai arriscar aí, vai fazer essa rotação, porque acho que a parte ali de left guard com o Brunskill, O Aaron Banks já é, a vaga já é dele, né, ao que parece. Mas, quer dizer, se você perder, você é uma pick de segunda rodada, perder para jogadores que chegaram agora vai ficar um pouco complicado. Mas
tem a questão que o na posição de center, né, tá indefinido qual vai ser o futuro do Alex Mack por enquanto, né? Teve gente falando que ele poderia se aposentar ainda essa temporada, ele poderia ser a última temporada dele. Mas até então, o staff do 49ers não sabe o que, que ele vai
não
decidir.
Sabe,
ainda está em aberto.
Parece que a questão,
né,
não é dinheiro, não sabem o que, que é. Ele quer ficar mais com a família, ele já está com a idade mais avançada, né?
Sim.
E seria uma pena, porque...
E foi o que o Lynch falou nesses dias numa entrevista que perguntaram, né, para ele. E ele falou assim que ele, o que eles sabem é, não está definido, e eles sabem aparentemente o que, que está causando essa indecisão do Alex Mack, mas que eles não vão trazer à tona porque possivelmente é questão pessoal, e se ele decidir se aposentar, quem vai dar a notícia vai ser ele diretamente, né? Então, assim, mantendo o respeito ao espaço dele e a decisão dele completamente. Mas caso ele venha se aposentar, ouvi dizer também que o Brainscale poderia ser movido para center e talvez mover o Aaron Banks para guard. Fazer essa movimentação.
Não, o Aaron Banks vai ser guard. O Aaron Banks já vai ser left guard. Ele vai jogar do lado do Trent Williams. Ele vai assumir a vaga do Thompson. Pelo que saiu de reportes, ele vai assumir a vaga de left guard. Ah, cara, você jogar do lado do Trent Williams é uma grande ajuda, né? Então, convenhamos.
É uma grande ajuda também.
O Aaron,
se fizer merda, porque... o Trent Williams vai comer o toco dele.
Você vai estar. Um lado é Trent Williams, um All-Pro, futuro Hall of Famer. E do outro lado é o Mike Malinch, que jogou, que deu muito azar pra variar. Incrível como os jogadores do 49ers são zicados, cara. Ele vinha fazendo, ele começou, o início de temporada do Mike Malinch foi muito bom. Ele tava vindo jogando bem, acho que foi um dos melhores, se não foi o melhor do que a temporada de rookie, que ele foi bem, foi um dos melhores. Mas, né, se lesionou, uma lesão séria, não sei, eu vi a foto dele, cara. Ele voltando... para os treinamentos lá, treinamentos individuais, ele tá bem magro, assim. Enfim,
sim,
mas vamos
ele
ver,
tá,
né,
bem magro, eu notei isso também, ele emagreceu bastante.
Então, a gente é a melhor decisão, talvez, colocar o Aaron Banks do lado do Trent Williams. Esperamos que com o Alex Mack de volta fica ali um lado esquerdo mais seguro, e o lado direito eles vão arriscar.
E é aquilo também, né, Jeff? A gente não sabe o que, que esse jogador tem a entregar. Se for uma pique bosta que a gente fez, né? Que a gente.
Vai
é melhor a gente já
uma.
Saber logo, porque qualquer coisa dá tempo de se livrar ainda, entendeu? E não dá pra você ficar vacilando muito.
Eu gosto do raciocínio de aposta. De apostar. Vamos trazer um cara que faz sentido com o esquema e vamos apostar nele. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento dele.
Tem uma questão assim que brevemente eles vão começar a dar uma reformulada na OL, né? Tentar trazer uma OL. Talvez mais jovem, algo assim do tipo. Até em questão do próprio Trey Lance, né? Tem jogadores ali, como a gente pode ver, o McGlinch já sofreu com uma lesão, já perdeu o quilo, né? Então já tá bem magro. O Alex Mack tá pra se aposentar. Aí a gente perdeu o Tomlinson. Então, assim, não vai demorar muito para essa OL começar a ter uma reformulada, né? E começar a ter talvez um pouco mais jogadores jovens para poder dar conta ali, poderem jogar um pouco mais de tempo com o Trey Lance, poder desenvolver aquela química, né? Porque ele vai precisar mais do que nunca, e isso é fato. Então, assim, precisa o quanto antes, se ainda mais ele for o QB1 nesse ano, né? Precisa achar o fit perfeito já para encaixar essa OL junto com o esquema de jogo do Trey Lance, né? Porque... Vamos supor, ele seja o QB1, né? Só que aí a OL ainda não tá desenvolvida certamente para ele. Porque a gente sabe que ele é um jogador um pouco mais móvel, ele ainda tem algumas questões a desenvolver, né? E tudo mais. Então, assim, precisa modular já a OL pro formato de esquema de jogo dele, entendeu? Então, decidir quem vai jogar em qual posição e já começar a deixar do jeitinho certo ali, do jeitinho que o playbook pede, vai ser muito melhor pro nosso esquema e pro nosso ataque.
Independente do quarterback, né, cara? Ele precisa de uma OL boa, minimamente decente, não interessa, a gente sofre com OLs ruins há um bom tempo. não é de agora. Desde daquela OL top, época 2013, 2014, que era Joe Staley, Alex Bone. O último right tackle que a gente teve, aquele menino que foi pro Patriots, que o Fernandes trocou, logo que o Shanahan veio, eu esqueci o nome dele. Trocou por uma terceira rodada ainda, inclusive. O cara é um puta right tackle, mas ele ia ganhar um contratão. E aí trocaram e trouxeram o Mike McGlinchey no lugar. Uhum. 49ers tem essas OLs bem ruins, cara. Assim, bem ruins que eu digo em momentos chaves. 2019, sim, foram dois momentos. 2019, não vou entrar em situação de Garoppolo, interessa o quarterback que tava ali. Em 2019 e 2021, nos playoffs, a OL se desmanchou. Ela foi que nem um pão que você joga
leite
em cima, ela desintegrou.
Sim.
Foi muito mal no jogo contra o Rams, foi mal no jogo, naquele jogo, no final do jogo contra o Kansas City Chiefs, mas aí eu não vou entrar nesse assunto, porque aí vão falar, passa pano de novo, e eu não aguento mais essa história. Enfim, é isso, eu gosto da ideia de apostar, de trazer jogadores para a posição, pelo menos eles estão tentando, e vamos ver como que vai ser. Bom, agora indo para outra necessidade do time, né? Acho que fez alguns movimentos aí na free agency interessantes, como o nosso cornerback 1, que vai ser esse cornerback principal, o Charvarius Ward. Veio o Jason Verrett para mais um ano, tem o desenvolvimento do Ambry Thomas, que fez um final de temporada muito bom. Muito, sim, bom, não, tô exagerando. Fez um final de temporada ok.
Leonor, o Thomas também ainda tá evoluindo, né?
O Mosley, né? Que é um cornerback seguro. Então a gente tá com uma situação um pouco melhor do que a gente imaginava. Porém,
A gente já tá numa situação mais confortável, né? Que não tá mais naquele desespero.
Aquele desespero. E na pitch 172, pensando nisso, o Polinarius trouxe Samuel Womack de Toledo. Ele é Toledo, né? Universidade of Toledo.
Toledo.
Round 5. Um cara
jogou
interessante.
Jogou 5 anos no college.
Isso, mas daí o seu... É um jogador 5'9", né? 189 pounds. É bem rápido, fez 4.39 no tiro de 40 jardas. E daí as suas impressões iniciais.
Cara, confesso que eu não conheço Samuel Womack, então nunca tinha ouvido falar dele, né? Mas dando uma olhada aqui nos números dele... vamos lá, 2016, são 5 anos, então eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, né? Em 2017 jogou 3 jogos, 2018 8 jogos, 2019 12 jogos, 2020 5 jogos, 2021 13 jogos, né? Eu acredito que ele deve ter jogado a temporada inteira em 2021, né?
Mas um jogador sem histórico de lesões, né?
Isso,
excelente, ele teve um que já é muito bom.
Tackles solo, ele teve 87 tackles solos no total, né? O maior número de tackles dele foi em 2019, com 49 tackles, um alto número, e assistências em tackle ele teve no total 39, né? O maior número foi 17 no ano passado. Ele teve em tackles totais 59 em 2019, foi o maior número, 33 no ano passado e 20 tackles em 2020, totalizando tackles totais 129, então também é um número alto, né? Ele teve passes defendidos, o maior número dele foi em 2019 também, e 2021 com 15 passes defendidos.
Passes desviados, cara.
Totalizando 39 passes defendidos.
Isso é importantíssimo, né?
Ele teve um fumble só na carreira, que foi em 2019. Aparentemente, 2019 eu acho que foi o melhor ano dele, cara, pelo que eu tô vendo. É o melhor ano dele em 2019. Vamos ver o que mais temos aqui. Ele teve uma interceptação em 2017, duas em 2019, duas em 2021, totalizando 5 na carreira, né? Interceptações, return yards. Então acho que é assim, interceptação e a tentativa de...
Jardas retornadas após a interceptação.
Exatamente. Tentativa de pick six, né? Ele teve 49 jardas no ano passado, e 5 em 2019, totalizando 54 jardas pós a recepção, né? E passes defendidos, né? Acho que isso é...
É a maior qualidade dele.
É a maior qualidade,
os passes desviados.
A maior qualidade dele. Exatamente.
E trazendo uma parada legal aqui, de novo sobre os analytics. Ele tem a composição corporal dele é de... Ele é um 5'9", é um cara baixo, né?
E teve boa nota, tá? Ele foi classificado como nota B.
Sim. Então, aí a gente... Porque ele é um cara mais baixo, né? 5'9", e mais leve. Ele tem a composição atlética para ser um jogador de jogar em nickelback, né? Para ser um cara que vai trazer... Um cara que possa ser o futuro, talvez não nessa temporada, ele é um rookie, cara de quinta rodada, mas um futuro substituto do Kawan Williams, que foi embora, né? O Kawan Williams, que foi um dos primeiros caras que veio na nova gestão do Shanahan lá em 2017, e era um cara que sempre teve performances médias para boas, era um cara que sempre estava na média, nunca era muito mal, só que sofria algumas situações, mas no geral era um bom jogador, um sólido jogador.
Uhum.
E o Almec, ele tem essa composição de 5'9", um jogador mais baixo, porém a envergadura dele é 6'3". Isso o Matt Lombardo postou no Twitter dele. A envergadura de 6'3", para você ter uma ideia, é uma envergadura de um Richard Sherman, né? E ele, a princípio, viria para jogar no slot, né, como nickel, mas ele poderia, por essa envergadura e pelo seu atleticismo, poderia ser um cara de mais flexível e poderia jogar até como outside.
Sim.
Espero que... O outro número bastante interessante dele é de que ele é um dos melhores do college de todo... Né, das métricas do college, em desvio de passes, em não ceder passes para mais de 20 jardas. Isso é bem impressionante. Por mais que o nível de competição pode ser um pouco mais baixo, mas não é uma segunda divisão, ainda é uma primeira divisão.
Sim.
Não é uma Power 5, mas está entre níveis de competição bem alto, e esse número é bastante interessante.
Sim, e assim também, né, se ele condizer com os números que a gente acabou de citar aqui e tiver uma boa apresentação de jogo e tudo mais, condizer com o que a gente espera, porque querendo ou não, ele foi uma pick assim, para um jogador que pelo menos eu não conheço, foi uma pick de quinto round, é um cara que, cara, pode acabar entrando até, talvez, em certos snaps, fazer uma rotação ali.
Ele vai ser uma rotação de nickel. Provavelmente o titular vai ser o Mosley. Vai ser Verrett de um lado, Chavarz Ward do outro, e, pô, praticamente 70% dos snaps hoje é em nickel, né? Não tem mais. O Sam linebacker é convertido em nickel. Então, com três cornerbacks. Ele precisa de um jogador para essa profundidade, para fazer essa rotação junto com o Mosley, e vamos ver qual que vai ser o desenvolvimento dele. Ele tem as ferramentas, ele tem as características para ser o nosso futuro nickel cornerback aí, fazer com bastante efetividade.
Sim, exatamente.
Podemos passar para o próximo?
Vamos lá.
Ai, vai dar bom. Próximo, pick 100. Putz, gente, eu perdi aqui o negócio, cara.
É, round 6, pick 187.
187. Zakelj. O J é mudo. É, Nick
Zakelj.
Fordham University. Você
teve,
disse
a nota B mais no NBC Sports Bay Area.
Nick Zakelj teve uma nota altíssima de res. Ele bateu 9.85. Isso é bem impressionante, cara. O máximo é 10, né? 9.85 é muito bom. Ele tem uma história interessante. Ele era inside linebacker no high school. Aí ele foi pro college, mudaram de posição. Ele jogou como tight end, jogou como center. E no 49ers, ele que mede 6'5", 325 libras. Acredito não, vai ser outro jogador para fazer essa função de guard, talvez. Vai ser posicionado para guard. E ele tem boas ferramentas. É um cara muito forte, muito atlético. Mais um cara para entrar nesse sistema de wide zone que o 49ers roda. Um bom bloqueio de corrida. E, cara, vou falar para você assim. Tem esse outro jogador que eu vou falar mais na frente. São dois jogadores que eu vou ficar de olho bem aberto, cara. Porque pode dar muito bom. O Spencer Buford
pode surpreender mais do que a gente imagina.
Mas o Nick Zakel e o outro que eu vou falar daqui a pouco são dois caras que eu vou ficar de olho bastante aberto pra ver como
é que eu tô pensando? Dele.
Não sei. Vamos ver.
Pique 220?
Deixa eu ver qual que é a 220 aqui. É o próximo, não é isso?
É.
Não é a 220. Não. Não, mas passou perto. Passou perto porque a outra pique é a seguinte, é a 221. Mas,
já tô com ela aberta.
Finalizando o Nick Zakel, é um jogador que o 49ers, Alan também trouxe essa agradecendo até de tabela, Alan, valeu pelo que você trouxe na live do velho, que o 49ers é um jogador que o 49ers já estava olhando há bastante tempo, cara, há pelo menos uns 4 anos. E sem querer, por quê? O 49ers foi lá em Fordham, que é a universidade, para ver outro jogador. Chegou lá, os caras falaram, tem um cara aqui e tal, não sei o quê. Que ele era tight end. Eu vim aqui e tava fazendo essa transição. Tal, um cara que pode ser interessante, os caras foram acompanhando ele. Nick Zakel também jogou no Senior Bowl. Os caras foram acompanhando ele e tal. Pô, esse cara é interessante. Vamos ficar caladinho, não vamos abrir a boca. Se ele sobrar, a gente puxa o gatilho, e foi o que aconteceu.
Uhum.
O 49ers tem essa. O Daniel Bruce, que era um tight end que foi transformado em guard e center, né? Ele também faz a função de center. E o grande Joe Staley, né? Joe Staley também era tight end e entrou na NFL jogando como tackle. E futuro Hall of Famer, sem sombra de dúvidas. Então é um cara bem atlético, com um ras bem impressionante. E vai ser outra boa aposta aqui, números na onde saiu 187. Bem válido, eu tô bem intrigado para ver como que vai ser. Quer adicionar mais alguma coisa?
Não, podemos pular para o próximo. Deixar para você mesmo esses caras, Joel.
Maravilha, então. Então vamos para o próximo. Pick 420, senhor Kalaya Davis.
220.
University of Central Florida, defensive lineman. Ele não jogou, né, a temporada de 2020, ele deu opt-out por causa do Covid. 21, ele jogou 6 jogos, o restante você completa, manda ver. É um cara 6'1", 301 pounds. Manda ver, Nick.
Cara, Kalaya Davis é um cara que eu não conheço, né? Mas assim, é um cara que eu confesso que eu não acompanhei. Então, assim, eu não sei muito do jogo dele. Pelo que eu vejo aqui, ele veio de USF, é isso mesmo?
USF. É.
Isso. UCF. Um cara também pra jogar UCF. Ali na... Pra poder...
Na rotação.
Pra poder... vai ser um jogador de rotação também pra jogar ali na DL, não vai ser um jogador pra vir de imediato. Então, acredito... Na minha opinião, foi uma boa escolha, né, pelo jogador barra a posição. É um cara que vai ser desenvolvido ainda, ele não vai chegar para ser para jogar de
Na verdade, ele nem pode, porque ele vai entrar no PUP list, com certeza, porque ele lesionou, né? Ele estourou o joelho em outubro, então ele não joga.
Então provavelmente
ele vai pegar
aí
pelo menos 6, ele entra, então. Tem alguns que acham que ele possa jogar, ele entrando no PUP list, ele fica fora até pelo menos a rodada 6. E é bom que pelo menos não precisa cortar, ele fica no roster, mas não ocupa o lugar dos 53. Ele é um cara que, assim, ele é um protótipo, não tô falando que vai ser a mesma coisa, gente, cuidado. Protótipo, hein? É o teto que ele pode atingir. É um protótipo de TJ Jones, mais ou menos até as características próximas a ele.
É exatamente isso que eu tô vendo aqui. Ele tem uma característica, assim, um corporal quase, não semelhante, mas assim, né?
Um cara mais baixo, não é tão alto, um cara mais leve, né? Um cara que não usa muito da força, mas tem bastante técnica para jogar ali em 3-tech. 3-tech é o ombro de fora do guard, né? Tem um zero, que é o nose tackle, um tech, um i, né? O 3-tech é o cara que joga no ombro de fora, quando ele alinha, mão no chão, ombro de fora do guard. Então, dentro é uma posição, um de fora, três tags. Então é um cara que vem para fazer essa função aí, é outro cara para o futuro, né? É outro cara que para ser desenvolvido.
Sim, aposta para o futuro também.
E acho também válido, não vou reclamar. Ó, das picks do Danny Gray para frente, eu não tenho muito o que reclamar, falar assim, ah, podia ter pegado, podia, mas faz sentido o racional, então não tenho nada contra. E é isso, a gente vai esperar, vamos ver como que vai ser a recuperação dele. Acho que o Thorne e o CL não é nada absurdo, a gente tem o Nick Bosa para provar isso. Óbvio que o Nick Bosa é outro bicho, né? Não dá nem para colocar na mesma frase, mas é uma lesão que não é tão problemática, tipo um Thorne, uma lesão de Aquiles ou coisa do tipo. Quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos partir para o próximo? Esse cara aqui...
Podemos partir. Esse é bom.
Na pick, nossa, 221, né? A próxima foi exatamente a próxima pick, sexto round 221. Tarik Castro-Fields, Penn State.
Cornerback de Penn State.
Cornerback de Penn State. Ele que mede 6'0", ele tem 194 pounds. E é um jogador interessantíssimo, cara. É outro jogador
muito
que eu
interessante,
vou ficar muito
na minha opinião.
De olho. Ele foi o quarto corner. Ele foi o quarto cornerback com maior res, né, com maior capacidade atlética entre os cornerbacks. Tá certo que os outros três saíram antes dele, não era uma grande coisa esse ano, né? Não saíram tão alto, mas ele é um cara muito atlético. Tem, obviamente, seus defeitos. Se não tivesse, ele não tinha caído até aqui, né? Mas vai ser um cara interessante aí pra gente poder ver. Manda aí o seu destaque inicial. O que você achou da pick e
vamos
o que
lá.
Você gostaria de
acrescentar? Cornerback de Penn State, né, jogou na Big Ten, jogou 5 anos no college, né, então jogou, teve bastante, uma carreira longiva no college, né, ele começou no college em 2017, né, em 2018, 2019 e 2021 ele teve 12 jogos, jogou a temporada inteira, ele teve 94 tackles solos no totais, tá? 45 tackles, assistências em tackles, né? Tackles totais, ele teve 139 tackles totais, ele tem um alto número de tackles totais, tá? 32 em 2018, 52 em 2019, teve 12 em 2020, 33 em 2021. Então, é um cara ali que gosta de dar tackle, né? Aparentemente não tem nojinho. Teve um fumble só em 2017, tá? Passes defendidos é um pouco baixo, tá? O mais alto dele foi 8 passes defendidos em 2019, no total ele teve 25 passes defendidos, tá? Ele teve jardas após a interceptação 2.7, né? 4.0 em 2019. Ele teve uma interceptação em 2017 e duas em 2019. Né? Tackles for loss, ele teve no total 10.0. Né? O mais alto dele foi 5.0 em 2018, decaiu bastante. Né? E aqui em sacks, ele teve 1.0 em 2018 também. Ele não é um jogador que aparentemente ele vá para cima do quarterback, ele vai atrás do quarterback.
Ele não é muito. O problema é que ele não é muito técnico. Ele, como um cornerback puro, ele não é um dos melhores. Não sei se dá para usar essa nomenclatura. A técnica dele não é boa, porém ele é muito atlético. É o primeiro. E assim, atleticismo você não ensina. Ou você nasce ou você não nasce.
Exatamente.
Não tem como ensinar atleticismo. E ele é um cara muito atlético, um cara muito forte, alto, uma boa composição corporal. Vai ser um cara para ser usado aí em special teams, muito importante, inclusive, pode ser um cara bem, bem acima da média. O 49ers está montando um bom racional aí de special teams com bons jogadores. Special teams é importantíssimo por anos.
Pode parecer que não, mas...
por anos, o domínio do New England Patriots passou pelo special teams, né? Então, e a gente sabe o quanto sofreu com o Special Teams, que poderia ter situações melhores. Ele vai ser esse cara, acho que para ser um reserva como cornerback, talvez não tenha tanta impacto, não agora, porque, como eu disse, ele tem problemas, principalmente marcações homem a homem, ele é mais fraco, ele não consegue esperar tão bem o wide receiver, mas vai ser um cara interessante para
de novo, em marcação em zona, ele aparenta, em marcação em zona, ele aparenta ele ter um pouco mais de habilidade, né? Ele consegue dar uma escaneada um pouco mais ampla no campo, ele consegue enxergar um pouco mais o decorrer da jogada. Então isso tende a ser um pouco mais interessante, né? Como marcação homem a homem, ele não é tão bom, ele não é tão dominante, mas assim, em marcação em zona ele é ok, né? Ele é aceitável, é interessante, e acho que ele tende a contribuir futuramente para a nossa defesa, tá? Como eu citei aqui os números dele, por ele ter jogado mais tempo no college, ele tende a ter números mais altos, né? Mas em questões de tackles e tudo mais, em tackles solos, tá? Então, assim, não gostei da pick, ali tá no range esperável pelo Tariq, né? Foi na pick 221, teve uma nota B+, uma boa nota. Então, assim, cara,
pela sua fisicalidade,
não vai ser um cara que acredito que vai entrar na rotação, tá? Agora, talvez ali, se alguém se machuque, alguma coisa assim, talvez a ser adicionado. Mas assim, ele vai ter que evoluir, bastante em muitas coisas ainda, entender um pouco mais o decorrer do jogo, né? Ele tem bastante falhas e tudo mais, até nas próprias coberturas mesmo, ele também deixa um pouco a desejar, a cobertura em zona. Ele tem talento. Tá, ele tem talento, isso dá pra perceber. Eu gosto do Tariq Castro Fields. Então, assim, dá ele pra tem desenvolver atleticismo. Ele.
Ele tem atleticismo. O talento dele é um pouquinho mais baixo, infelizmente. Mas que nem falei.
Exatamente, o atleticismo complementa
na fisicalidade dele.
Eles estão apostando na fisicalidade dele porque é o que ele tem de melhor. Né? E eu acho que dá pra ele ser desenvolvido, mas eu vejo que não vai ser um jogador assim de muito impacto, sabe? Eu acho que a gente vai ouvir falar pouco dele durante um bom tempo, a gente vai ver pouco ele em campo. Então não tenho muito o que esperar dele, até porque o nosso depth chart de cornerback já tem bastante jogadores à frente dele, né? Fora os que já foram draftados nos tempos passados. O Lenore também tá na frente dele, na minha opinião. Então, assim, foi uma boa escolha, foi uma boa pick. Mas, assim, não dá pra saber muito como que ele vai ser usado, no que ele vai ser usado, o que ele vai entregar, o que ele pode entregar. Então,
special
vai ser um
teams,
mistério.
A princípio.
Special teams, a princípio, vai ser
para special teams pela sua fisicalidade.
Exatamente. Então, por enquanto, não esperem muito dele. Então a gente pode saber ele bastante no Special Teams.
E é isso, não tem muito o que falar. Não...
Exatamente.
É isso. Vamos para a próxima. Pick 262. Quer falar alguma coisa sobre eu? O senhor Mr. Irrelevante, né? Brock Purdy.
Mister, mais conhecido
não,
como
não
Mr.
Irrelevante. Não precisa trazer stat. Vamos pular
não,
isso aí.
Não, é assim, é a única, cara, coisa, a única assim, coisa que... A única coisa que eu tenho pra falar, é que ali em 2019 ele teve um bom ano. Ele tava sendo até... Ele tava começando a ganhar um pouco mais de hype, né, pro futuro. Só que assim, cara, ele decaiu absurdamente. Absurdamente caiu de produção. É incrível como ele, assim, deixou a desejar e, cara, se tornou um Mr. Relevante mesmo. Ele e nada é a mesma
eu
coisa,
um,
não temos o que falar de Brock
Purdy,
que é um quarterback de Iowa State, tá? Então...
Eu vi um pro comp dele que era o Nick Mullins, o pro comp. Imagina que beleza. E
que
no outro,
bela comparação, né?
Luiz
Você
Felipe
ser comparado
parecia,
com o Nick Mullins...
Luiz Felipe disse que ele parecia o CJ Beathard, então era bem parecido.
Cara,
enfim... É um cara que vai vir pra fazer... Vai ser um cara pra fazer roster.
É.
Assim, não... Só isso. A pique meia bosta, porque a gente já tem o Nick Sutfield lá, né? O cara, provavelmente, o 49ers ano passado não foi com 3 quarterbacks para a temporada, foi com 2 apenas. Esse ano talvez vá com 3, e se, porra, se você vai com 3 quarterbacks, cara, você vai tirar a vaga de algum jogador. Um jogador que possa ter muito mais impacto do que um quarterback que vai ficar lá para treino. Ou practice
squad. Para mim, Brock Purdy vai ser practice squad.
Ah, mas practice squad você não pega a vaga no roster, né? Esse é o problema.
É, enfim, você só é acionado para jogo ver, se tipo, você tem que... alguém se machuca.
Se alguém machuca, é. Não, não tem muito o que dizer, é um cara que saiu, talvez poderia até sair do common drafted, então poucas coisas a adicionar. Bom, falando em um draft, a gente pode falar aqui rapidinho sobre os três jogadores que chamaram atenção nesse draft. A gente estava falando na live também, o Felipe Vieira, dizendo sobre um cara que a gente até perguntou para ele, que foi meio assim, estranho, um cara como ele ter caído para um draft, que é o Donovan West, o center de Arizona State.
Sim.
Um cara que tinha uma nota até um pouquinho mais alta para sair ali em terceira, no mock, eu acho que
devo ter colocado ele alto, né?
Como um draft. E ele caiu para um draft. É, você tinha falado sobre ele, né? Um dos caras que poderiam fazer essa função de center. É, as red flags dele devem ter mais alguma coisa agora que começa a pipocar uma ou outra informação de que a primeira red flag dele era o peso, né? Que ele era um pouco leve demais para jogar de center e a nível profissional isso poderia prejudicá-lo. Mas é um bom jogador. Vamos ver o que vai aparecer durante a semana. Eu fiquei bem feliz de ter trazido ele como...
É, que bom que sobrou, né?
E vai ser mais um cara para fazer roster e ver o desenvolvimento. Não esperem muita coisa, gente. Não esperem grandes situações. Apesar de que tem uma frase, um dito, que é, e é verdade isso. Ter mais um draft de Hall of Fame do que escolha de primeira rodada. É sério isso,
é verdade. Eu
até uma vez falaram, eu falei, puta, não, é mentira, eu vou olhar, eu fui pesquisar e é verdade, cara. Tem vários jogadores no draft que são bem relevantes, mas não podemos transformar exceções à regra, né? Outro jogador pra gente ficar de olho aí é o safety, desculpa, cumprimente.
São exceções e exceções, né?
Então, não dá pra esperar muita coisa. Outro jogador que esse também é um cara que a gente poderia imaginar sendo escolhido pelo 49ers, porque ele teve algumas visitas lá, ele foi um dos jogadores que visitaram o time, que é o Leon O'Neal, safety de Texas A&M. E ele jogou bastante tempo como titular, ele foi bem importante na campanha de Texas desde
4 anos no college.
É outro cara que não tem histórico de lesão. Ele até teve umas frases lá que ele lançou no Twitter de que vou mostrar o meu valor, tá? Eu gosto disso, né? Beleza, ele
que tá bom, sentindo... Que bom, né? Que bom que sirva... Que
se sentiu subestimado. No campo, né? Se sentiu subestimado, que eu vou mostrar o meu valor e tal. E ficou aparentemente contente. Vai ser mais um cara aí pra fazer depth chart nessa nossa posição de safety. Que eu ainda espero, o pessoal vai torcer o nariz, eu ainda espero que talvez tragam aí pelo menos um contratinho de um ano aí com o Tart para dar mais segurança. Não estou muito seguro em ter o Fanga como fazendo dupla com o Ward pelos problemas. Não é porque eu não gosto de jogador, eu acho ele bem legal, mas é um cara que tem problemas com cobertura. Alguns jogos ele foi mal, foi evoluindo.
Ficou bem claro em alguns jogos, né? Principalmente aquele contra os Bengals, que o Jamar Chase passa por trás dele sozinho e faz a recepção no fundo do campo e ele nem vê.
Contra o Vikings também, o Adam Thielen comeu ele com arroz e farinha. Não sou muito fã, mas vamos ver o que acontece. Acho que pelo menos trazer mais o Tart aí pra mais um ano, pra aí ano que vem a gente ver o que faz, até porque o Ward também tá com...
E o Hufanga vem pra ser titular esse ano.
E vem pra ser titular, e eu não gosto muito, mas vamos ver, né? E o terceiro destaque aqui é o senhor Jason Poe, que é outro guard, outro jogador de linha ofensiva, também no mesmo sistema, é um cara muito rápido, tem vídeo dele, se procurar na internet, tem vídeo dele fazendo rota e recebendo passe, cara. Aí os caras até falaram assim que vai colocar ele como fullback na rotação com o Kyle Juszczyk pra ele tratorar, né? Semelhante ao que fizeram, lembra que ele teve um dos snaps que ele botou o Trent Williams de fullback? Mais de uma vez ele fez.
Ah, isso. Sim.
Botou o Trent Williams de fullback e ele atropelou os linebackers. Parecia
um caminhão.
Deu até dó. É, parecia uma van desconvernada. É um cara rápido também que tem encaixe no sistema. Vamos ver como que vai ser o seu desenvolvimento aí também. Acho que todos esses jogadores que a gente falou, todos eles têm capacidade de fazer, não sei, os undraft, porque, enfim, por serem undrafted, né? Eles não foram nem draftados, mas acho que todos esses jogadores têm capacidade de fazer o roster final. E gostei, como eu disse, achei um draft ok, nada espetacular, mas achei algumas posições bem atacadas.
E sim, foram 14 esperar. Undrafts esse ano.
Foram. Bem alto até. Tem outro bem alto. E vamos ver, né? Eu trouxe três, né, desses undrafts, que seriam mais destaque. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento deles, como que eles vão performar, vai ter off-season esse ano.
E também é aquilo, né? Não dá pra gente desmerecer o undraft, porque se você foi como você falou, se você for ver, tem mais Hall of Fame undrafted do que first rounder, né? Se você for puxar aí os jogadores foram draftados nos últimos anos aí, first rounders, muitos você nem imaginava, nem sabe mais aonde estão hoje em dia, e assim, não dá pra desmerecer, mas também, né, não dá pra criar tanta expectativa de que alguns aí vai sair e virar um Hall of Famer da vida, sabe? É ver pra... Vai esperar para ver e como que o cara vai se desenvolver, o que, que o time vai achar dele, o que, que o staff vai achar dele. É, lembrando que ainda tem muito jogador desses undrafted mesmo que pode vir a ser cortado ainda esse ano, né? Porque rola uma lista de cortes um pouco antes da temporada para poder fechar o roster. Então, né, a gente não criar muita coisa e só esperar para ver mesmo.
Mas é isso. Bons jogadores, a gente trouxe profundidade, vamos esperar, vai ter aí o início dos training camps do dia 13, dia 15, agora dá uma baixada um pouco, né? Agora que entra mesmo o ostracismo, não tem muita coisa acontecendo, até o início dos camps obrigatórios.
A gente vai agora vai ficar um tempinho um pouco morto na liga, né? Sem nada.
Sem nada, a gente vai trazer, ainda tem alguns jogadores free agencies que no mercado interessantes, que pode ter alguma movimentação. Não espere nada muito do 49ers, isso é uma cultura do time.
Sim.
A novela Deebo Samuel parece que está chegando a uma conclusão, né? Não que ele voltou a seguir o 49ers no Instagram seja um medidor, mas ao que está saindo de informação é que eles estão tentando chegar a um acordo final e ele vai ser bem importante aí pro time em 2022.
Sim, bom, de Bolsano, aí possivelmente renovando, Nick Bolsa com a opção de quinto ano. Tamo bem ainda.
Tá tudo tranquilo. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento da questão.
Não queremos pânico
também. Sem pressa, nada. Tá tudo tranquilo. E, bom, é isso. Acho que a gente conseguiu aí trazer um conteúdo maneiro pra galera. Estamos mais desfalcados. Mas espero que o pessoal tenha gostado, que escute aí. Deixem lá o seu feedback, o que vocês acharam.
Sim. E avalia o nosso podcast também.
Sim, avalia lá os 5 estrelinhas. Vamos que essa temporada vai ser bem legal, cara. A gente vai trazer muito conteúdo.
Sim, tem muita coisa para acontecer ainda.
Vou deixar de ser vagabundo e voltar com as lives, eu prometo. Porque eu tô bem vagal. Quando sair o novo Madden, eu vou ver aí, fazer minhas... Eu não sou rico, gente. Eu sou sou do proletário. Mas vou tentar, quando sair, sai ali em agosto. Não, antes de agosto.
Sair de proletariado é complicado, mano.
E aí eu vou fazer um novo franchise mode, mas eu vou trazer aí um conteúdo pra gente falar sobre futebol, trocar ideia, dar risada, que é isso que o esporte nos proporciona. Legal? Nick, obrigado.
Fechamos?
Tamo junto.
Que isso,
fechamos,
agradeço, né? Você,
tá bom? Valeu aí pelo episódio, agradecer todo mundo que ficou até agora e dar as suas considerações finais aí e seu abraço pra galera.
É isso, acho que endereçamos tudo que a gente tinha pra endereçar, demos nossas opiniões, nossas sinceras opiniões, né? Não dá pra gente aprofundar muito em todos os jogadores, porque são muitos jogadores, Mas assim, a gente destacou os que mais chamaram as nossas atenções, né? E desejar boa sorte para todos esses caras que foram draftados, que honrem a camisa dos 49ers, que venham fazer história e ajudar o nosso time, né, a levantar o Vince Lombardi futuramente. E é isso, cara. Fechamos mais um episódio, né? Esperamos aí bater mais um episódio com 200 reproduções. Espero. Nosso público consegue. A gente sabe que o nosso público consegue, então. É isso, é um episódio um pouquinho longo, né, se tratando de draft, mas a gente sabe que vocês gostam. Então, é isso, cara, acompanha a gente lá no Instagram, post, tá rolando direto lá, a gente tem algumas atualizações no Twitter também, sempre que sair algo novo, sempre que possível. A gente também tá sempre divulgando as lives na Twitch, né, as lives de Madden do Jeff. Então acompanha a gente aí, sempre que sair algo novo vai estar rolando nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Santa Clara Talk. E é isso, pessoal. Obrigado por estarem aqui ainda ouvindo a gente. E vamos que vamos.
Go Niners. No 3, hein? Isso. Go Niners.
Go Niners.
Valeu. 1, 2, 3, Go Niners. Valeu. Abraço. Debo by himself. And they hand off to Debo. Coming to the right. Gets a block from Brunskill. A cut back by Debo. Debo 10. Debo 5. Touchdown!